Olá, sejam bem-vindos ao Estudos Medievais, uma iniciativa do Laboratório de Estudos Medievais, vinculado ao projeto temático Uma História Conectada da Idade Média. Meu nome é Diego Pereira e sou pesquisador do núcleo Unicamp do laboratório. Neste episódio, trataremos das práticas funerárias na Idade Média. Para discutirmos o tema, tenho o prazer de apresentar a Marina Duarte Sanches. Marina é graduada e mestre em História pela Universidade de São Paulo, a USP. Atualmente, desenvolve pesquisa de doutorado na mesma universidade e faz parte do Laboratório de Estudos Medievais. Em 2022, Marina concluiu sua pesquisa de mestrado com a dissertação intitulada As Mulheres e seus Funerais no Norte da Gália do Século VI. Olá, Marina, é um prazer recebê-la.
Olá, Diego. Olá, ouvintes. O prazer é todo meu. Esse tema das práticas funerárias é um tema muito abrangente. Nós podemos estudá-las a partir de materiais muito diversos, né, como eu vou discutir um pouco aqui no episódio, mas não é um tema muito estudado ainda aqui no Brasil. Então, para mim é um grande prazer poder compartilhar um pouco do que eu discuti, um pouco do que eu escrevi na minha dissertação aqui com os ouvintes do Estudos Medievais.
Marina, para início de conversa, de quais materiais nós dispomos para analisar as práticas funerárias medievais?
Bom, como eu falei, nós temos uma variedade muito grande de documentos, documentos escritos, iconográficos, arqueológicos, que nos informam sobre as práticas funerárias desde das primeiras etapas ali do tratamento dos corpos até celebrações e ritos posteriores ao enterro das pessoas. E esse tipo de celebração, de rito, eles também precisam ser considerados como parte das práticas funerárias de uma sociedade. Estou falando principalmente dos registros que nós temos das doações feitas em nome dos falecidos, dos registros das missas de sétimo dia, de um mês, né, e por aí vai, e também de alguns vestígios arqueológicos que nós temos sobre essas cerimônias posteriores ao enterro. Na Baixa Idade Média, nós temos uma variedade muito maior de documentos escritos e documentos iconográficos. Na Alta Idade Média, nós não temos muitos registros escritos sobre essas diferentes etapas dos funerais. A maioria das fontes vão mencionar apenas o local que a pessoa que, né, específico foi enterrada, e na maioria das vezes essas fontes falam apenas sobre homens, e homens que vêm das camadas mais altas da sociedade. Então, reis, aristocratas importantes que desempenhavam funções importantes, né, dentro dos reinos, bispos e abades, né, de grandes monastérios, e, claro, os santos. E eu já vou falar um pouquinho mais sobre as hagiografias, né, as vidas de santo. Mas um relato da Alta Idade Média que nós temos, que é muito importante, que acredito eu é o relato mais detalhado que nós temos das diferentes etapas de uma cerimônia funerária, é aquele do Ahmad ibn Fadlan, que foi um enviado, né, do califa lá em Bagdá. Ele foi enviado para fazer uma expedição ao Volga, pelo pedido de ajuda do rei búlgaro em termos da conversão, né, em termos teológicos, ali na sua região. Então, o califa envia, né, esse emissário, que faz um relato da todas as comunidades que ele encontrou, de todos os hábitos ali diferentes dessas comunidades que ele encontrou. E, em um determinado momento, ele encontra um grupo Rus, né? Esses Rus, eles foram um grupo de origem escandinava que se estabeleceu ali entre as fronteiras atuais da Rússia, da Ucrânia, da Bielorrússia. No século X, ele encontra esse grupo no momento de um funeral de uma figura muito importante dentro daquela comunidade. Esse relato faz parte, né, de uma obra muito maior, que foi intitulada, traduzida, né, para o português, e intitulada na edição aqui brasileira como Viagem ao Volga. Eu não vou me estender aqui, né, sobre toda a obra. Eu recomendo a leitura, ela é muito interessante para aqueles que estão interessados nesses debates sobre a escrita da história islâmica, o encontro, né, de comunidades diversas. Mas aqui eu gostaria de falar especificamente desse relato, desse funeral, E o Ibn Fadlan vai descrever desde a construção das estruturas funerárias. Ele vai falar da construção de uma estrutura de madeira que fica em cima de um barco onde o morto seria colocado. Ele também comenta sobre as diferentes etapas da cerimônia em si, então a escolha do sacrifício humano que seria feito ali para acompanhar essa figura importante, como que esse sacrifício acontece, todas as práticas que envolviam ali antes, né, do momento em que a mulher, né, que foi escolhida, antes que ela foi sacrificada, como ela foi sacrificada e por quem. Também vai falar do momento, né, em que o barco é colocado em fogo, né, o momento da queima do barco. Vai dar muitos outros detalhes e até conversas que o próprio autor teve com pessoas que estavam ali participando dessa cerimônia, através de um tradutor ali que estava junto com ele. Esse é o relato mais detalhado que nós temos dessas diferentes etapas da cerimônia funerária na Alta Idade Média. Nós também temos as vidas de santo, como eu falei anteriormente. Elas não são tão detalhadas, elas são mais breves, mas elas descrevem a morte do santo e muitas vezes a descrição, os autores colocam a descrição do local em que os remanescentes desse santo foram colocados e também os milagres que aconteceram com as pessoas que visitaram esse sepultamento. Isso é um fator de grande atração para esses espaços em que os santos estão enterrados, né? As geografias, além de, ou por promoverem o culto dos santos, elas vão aumentar ainda mais a popularização desses espaços funerários, porque a proximidade do santo vai oferecer, então, além de uma bênção, de uma proximidade com o divino, também vai oferecer proteção da sepultura, também, como eu falei, é um local de atração por causa dos milagres associados a essa região, então acaba sendo um espaço de grande visibilidade para aqueles que enterraram, que estão enterrados, para aqueles que enterraram os seus familiares em espaços que a gente chama ad santos, né, na proximidade desses santos. E é claro, tem um elemento ali de status. Você liga a memória, né, da sua família a partir desse enterramento, né, de um membro da sua família, você vai ligar a história familiar à história do local, desse local tão cobiçado, da história do próprio santo. E como eu disse, coloca em evidência, né, a presença de um membro familiar ali. Muitos desses locais eram locais de peregrinação. E nós também temos relatos dos clérigos que vão reclamar sobre os exageros dos banquetes funerários. Então, a partir dessas reclamações, nós conseguimos saber um pouquinho mais sobre as cerimônias em si, né? O que acontecia durante essas cerimônias. Então, nós temos evidências arqueológicas, mas também textuais, como eu falei, desses banquetes funerários. E alguns clérigos não aprovavam, né, essa prática de realizar banquetes no momento da cerimônia funerária, porque essas celebrações podiam, segundo eles, sair do controle, especialmente por causa do consumo exagerado de álcool. E, né, ainda falando dos documentos textuais, nós temos os relatos, né, sobre as epidemias. Daí na Alta Idade Média a gente fala principalmente sobre a primeira pandemia de peste, e na Baixa Idade Média, né, da segunda epidemia de peste, né, ou da grande peste do século XIV. Foram duas pandemias causadas pelo mesmo bacilo, né, Yersinia pestis, que a gente conhece, né, como peste. E quando esses autores eles falam, então, sobre essas epidemias, eles vão descrever as práticas funerárias que estão relacionadas a esse momento, né, de grande convulsão social, de crise, né, das práticas costumeiras, e ao falar, né, desse abandono das práticas funerárias costumeiras por causa dessas crises de mortalidade, nós conseguimos pegar algumas evidências do que seriam as práticas em tempos normais, né? E só um adendo, é muito interessante ver como, a partir do desenvolvimento, né, da arqueologia, mas mais do que isso, dos testes feitos nesses remanescentes humanos, que hoje conseguem nos informar, né, das doenças que essas pessoas possuíam, ou né, da doença que foi a grande causadora da morte dessas pessoas, nós percebemos que nesses momentos de crises de mortalidade, de presença, né, dessas doenças, de grandes pandemias, as práticas funerárias muitas vezes não foram abandonadas, as práticas funerárias costumeiras, né, não foram abandonadas. Então existe um contraste aí entre o que as fontes nos relatam e o que a arqueologia está demonstrando. Já falando, né, agora da arqueologia, eu acredito que quando nós falamos, né, nesses rituais funerários, as fontes materiais são aquelas que primeiro vêm na nossa cabeça. Esses esqueletos, eles não vão falar só de uma história individual, uma história biológica individual da pessoa, então quais as doenças que possuíram, quais foram as doenças, né, que causaram a morte da pessoa, o sexo biológico, a idade, se a pessoa já ficou grávida, se ela teve um parto ou não, os hábitos alimentares, o tipo de trabalho que ela realizava. Os esqueletos nos informam muito mais do que isso. A maneira como nós encontramos, né, esses remanescentes humanos, a posição, né, ou como que os ossos foram preservados ou não, esse modo, né, como a gente encontra esses vestígios, eles nos informam também, o modo nos informa também sobre o tratamento dos corpos durante a cerimônia. O exemplo clássico, né, é a mumificação, que vai afetar, né, o processo de mumificação, vai afetar como esses ossos são preservados, como o corpo, né, todo é preservado. Certas escolhas também, como o próprio espaço em que a pessoa foi enterrada, o tipo de solo, se era um caixão de madeira, se era um sarcófago, todas essas escolhas vão afetar como esses corpos são preservados. Mas nós também conseguimos inferir se a pessoa estava vestida, como ela foi vestida, se foi colocada uma mortalha em cima dela, ou se a mortalha estava envolvendo o seu corpo, se teve uma cremação total, uma cremação parcial. E também alguns grupos praticavam a deposição de objetos dentro das sepulturas, como a gente vai ver aqui no decorrer do episódio. Não só objetos, mas também alguns alimentos, algumas partes de animais. E nós, né, quando falamos dos vestígios materiais, nós também estamos falando das estruturas funerárias, que vão desde uma lápide, ou alguma estrutura de madeira que muitas vezes não sobreviveu, não chegou até nós, mas que existem algumas evidências, né, da presença dessas estruturas de madeira, mas também grandes estruturas. Igrejas podem ser construídas, né, o que nós chamamos de igrejas funerárias, igrejas memoriais, mas também montículos de terra, que ficaram mais conhecidos agora, né, por causa de alguns filmes que mostram, né, esses montículos, que são chamados de túmulos, com o S, né, o termo técnico, mas são essas construções artificiais de terra que podem estar acima de um ou mais indivíduos, que podem ter sido construídas no momento ali do enterro, mas também como parte de alguma celebração posterior. Durante o episódio, eu vou falar bastante, né, desses diferentes tipos de vestígios materiais, então eu não vou me estender muito aqui, mas eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que nós não podemos perder de vista que as práticas funerárias, elas fazem parte de toda a ordenação social das sociedades, no passado e hoje também. Então, elas não são eventos isolados, separados de outras esferas, e elas dizem muito mais do que apenas elementos relacionados às crenças religiosas, né, de um determinado grupo. Se esses vestígios que eu mencionei aqui, as missas de sétimo dia, os banquetes, a deposição de objetos, se nós olharmos separadamente para cada um desses vestígios, eles estão falando a respeito de uma etapa específica dentro de todo um sistema funerário. E nós precisamos pegar todos esses vestígios de diferentes tipos de documentos, né, que chegam até nós, nós precisamos enxergá-los como parte de um conjunto. Nós precisamos analisar todo o processo, né, desde o momento em que a pessoa é socialmente reconhecida como morta, isso é um elemento importante também, né? Por mais que a morte biológica seja universal, a morte social, ela é extremamente específica do grupo que nós estamos estudando. Mas então, nós precisamos analisar todo esse processo, né, desde o momento do reconhecimento dessa morte social até o final de todas as celebrações posteriores, que podem durar anos, né, até a perda da memória desse indivíduo. E só reconhecendo as práticas funerárias como algo dentro de um sistema funerário que nós podemos entender o lugar que essas cerimônias tinham dentro dessa sociedade, né? Como eu falei, elas vão muito mais além do que apenas nos informar sobre as determinadas crenças religiosas. Elas ocupam um lugar essencial dentro da ordenação, da estruturação da sociedade do passado e do presente também. E é claro que nós temos que ter em mente que muitas partes, muitas etapas desse processo se perderam para sempre para nós, porque não deixaram nenhum tipo de vestígio material, nenhum tipo de vestígio textual. Então, esse cuidado sempre precisa estar muito presente nos nossos trabalhos.
Quanto aos locais em que as práticas se davam, como era a organização física, territorial dos espaços funerários? Onde eles se localizavam e quem que tinha acesso a eles?
Um tipo de espaço funerário que ganhou muita atenção, principalmente no século XIX, no início do século XX, é o das necrópolis a céu aberto de sepulturas em fileiras, ou campos de sepulturas em fileiras, né? É claro que tem uma palavra em alemão para isso, um conceito em alemão para descrever esse tipo de organização do espaço. É Reihengräberfelder, para os curiosos. Isso é claro que tem a ver com a arqueologia funerária na busca das origens das nações. Tanto que se criou também a própria denominação, né, da civilização das necrópolis em fileiras, para enfatizar uma suposta identidade étnica compartilhada por aqueles que se enterravam desse modo. E, para mim, hoje, é impossível de provar uma identidade étnica, a existência de uma identidade étnica compartilhada. Eu não vou me estender aqui nesse ponto, mas caso você, ouvinte, tenha alguma curiosidade, né, sobre esse tema, em 2020, se não me engano, eu gravei um episódio aqui para os Estudos Medievais, Arqueologia Funerária e os Bárbaros, se eu não me engano, ou Bárbaros e a Arqueologia Funerária, onde eu discuto em profundidade a apropriação dos vestígios materiais dos funerais pelos historiadores, arqueólogos ou pesquisadores, de maneira geral, do passado, interessados em provar a existência de identidades étnicas, de identidades nacionais, que vão desde do final da Antiguidade até a Idade Média e que supostamente essas identidades teriam continuado até ali o século XIX e o século XX. Também tem um episódio mais recente sobre arqueologia e nacionalismo, caso vocês também queiram escutar, fica aí a minha recomendação prévia. E dentro dessas necrópolis a céu aberto, nós encontramos diferentes configurações. Então, é comum encontrar agrupamentos dentro dessas necrópolis, ou seja, núcleos de sepulturas que estão separadas ali das demais, ainda que pertencentes ao mesmo espaço. Às vezes, essa separação é marcada por estruturas funerárias, como eu falei, com a presença de túmulos, né, túmulos, no plural túmuli, são esses montículos de terra artificiais. É, eu falei, né, do que esse tipo de estrutura está ficando muito conhecido, né, por causa de alguns filmes recentes sobre as descobertas, né, arqueológicas. É, eu falo especificamente no filme sobre a descoberta de Sutton Hoo, na Inglaterra, que foi um, enfim, que é um sepultamento, né, com túmulos, onde um barco estava enterrado, né, debaixo desse grande montículo de terra. E, enfim, dentro desse mesmo espaço existem outros montículos ali, né, outros sepultamentos. Mas nós também encontramos necrópolis associadas a construções anteriores, né, como a presença de necrópolis próximas de vilas romanas ou até de construções megalíticas. No caso dessas vilas romanas, essas necrópolis são construídas nas suas ruínas, e é possível perceber que já eram ruínas, né, quando esses espaços funerários começaram a se estabelecer ali na sua proximidade. Então, eu acredito ser muito interessante pensar, refletir sobre a relação que os habitantes dessa comunidade do período medieval, né, que chegaram ali e construíram a necrópole, qual tipo de relação que eles possuíam com esse passado relativamente recente, mas que é simbolicamente muito presente nas práticas políticas, nas práticas sociais, judiciárias, o que leva, né, a esse gesto de associar os seus mortos ou a memória dos seus mortos a essas ruínas, né, a esses edifícios que são vestígios, né, do passado romano não tão distante. E nós podemos nos questionar o mesmo sobre esses monumentos pré-históricos, cujas comunidades, por trás das suas construções, já tinham desaparecido por muitos e muitos séculos, mas, ainda assim, as pessoas lá na Idade Média buscaram se conectar a memória dos seus mortos de alguma maneira a essas estruturas, né, a esse passado distante, um pouco nebuloso, né, pelo menos para nós. Nós também temos sepultamentos no interior de igrejas ou na proximidade, né, das igrejas, porque elas eram espaços extremamente disputados pelos mesmos motivos que eu mencionei lá em cima quando eu estava falando sobre os espaços, né, com a presença de remanescentes dos santos. Esses espaços das igrejas, eles eram reservados para os membros mais importantes da sociedade ou da comunidade eclesiástica, pensando, por exemplo, no caso das igrejas dentro dos monastérios. Então, quanto mais perto do altar, mais privilegiada era a localização daquela sepultura. Assim como as criptas também no interior das igrejas eram locais mais privilegiados do que estar na parte externa do complexo, que também era procurado, né? E, claro, as catacumbas dos primeiros cristãos na Itália continuaram a ser usadas, e pela presença de muitos mártires nessas catacumbas, elas eram também espaços muito importantes e muito buscadas pelas comunidades cristãs. E, além do que eu já mencionei, né, sobre a proximidade com o sagrado, esses espaços também eram privilegiados pela sua escassez. Eles eram controlados pelos membros, né, da hierarquia, dos membros mais altos da hierarquia eclesiástica em questão, que estava ali comandando aquela propriedade, aquele complexo, e também pela visibilidade, né? Então, enterrar um familiar num complexo tão importante como, por exemplo, a Basílica de Saint-Denis, que fica próxima de Paris, e é lá onde acredita-se que estão os remanescentes do Santo Denis, que foi bispo de Paris, foi um mártir e é considerado um dos padroeiros da cidade. Então, enterrar um familiar nesse tipo de complexo é ligar a memória da sua família à história desse santo e também à história da própria fundação, né? E todos os visitantes, todos os peregrinos podem testemunhar essa conexão. E conforme as igrejas vão tomando para si maior responsabilidade na gestão dos mortos, incluindo na gestão dos espaços funerários. Os enterramentos na proximidade das igrejas, no interior das igrejas, vão se tornando mais comum do que aqueles nas necrópolis a céu aberto, que eu mencionei, né, no começo da resposta. Nós vemos esse movimento na Europa continental se difundindo durante o século VIII adiante. Nós temos muitos casos de igrejas que vão ser construídas no interior de necrópolis já em uso, né, em necrópolis mais antigas, e também de um aumento dos sepultamentos ao redor de igrejas. A prática da cremação não é comum desde o período do Império Romano Ocidental, pelo menos dentro das fronteiras do Império, e também para as comunidades próximas, né, a essas fronteiras. E no período medieval ela vai se tornando cada vez mais rara, mas ainda é possível na Alta Idade Média encontrar cinzas de pessoas enterradas em conjunto com um outro esqueleto, ou cinzas colocadas em cerâmicas e enterradas no interior dessas necrópolis, mas esses casos são bem raros. Agora, quem tinha acesso a esses espaços? Todos. Todas as pessoas tinham acesso a esses espaços. Claro que os sepultamentos dentro dos monastérios eram mais restritos, falando aqui das pessoas que visitavam, né, esses espaços. Eram mais restritos porque estavam dentro dos monastérios, mas os monastérios também recebiam visitantes. Então, eles não eram ambientes completamente fechados, completamente isolados das comunidades que os cercavam. Mas os espaços funerários que eu mencionei aqui, que eu listei, eles fazem parte, né, dos assentamentos humanos. Mesmo aqueles espaços que são mais isolados para destacar o caráter distinto da pessoa ou das pessoas que estavam ali enterrados, aqueles que acabam se tornando um ponto importante na paisagem da ocupação, e muitos desses acabam atraindo, né, outros sepultamentos. Então a gente encontra às vezes sepulturas que eram tecnicamente isoladas no momento em que a pessoa foi colocada ali, mas que possivelmente por causa de uma memória ligada àquela pessoa acaba se tornando um espaço de atração e uma necrópole fundada ao redor, então, dessa sepultura que a gente chama de fundadora, né, entre aspas. E também temos, né, túmulos fora do muro das cidades, porque existe uma restrição do período romano de não se enterrar os mortos no interior dos muros. Mas como mostram as evidências, esse costume ele permanece na Alta Idade Média, mas não é uma regra. Nós temos muitos sepultamentos dentro, né, dos muros das cidades, especialmente dentro de edifícios religiosos. Então, mesmo nesses casos em que os túmulos estavam um pouco mais isolados, digamos assim, dos outros elementos ali, das outras estruturas dos assentamentos, eles estão completamente integrados na paisagem. Eles eram frequentados, como eu falei, muitos estavam extremamente próximos dos assentamentos, faziam parte desses assentamentos. Alguns casos nós podemos encontrar sepultamentos próximos da própria habitação do que nós acreditamos, que talvez sejamos descendentes, né, daqueles que estão ali sepultados. Mas, então, em todos os casos, nós vemos que existe uma associação desses espaços. Esses espaços eles eram frequentados, né, eles eram utilizados muitas vezes para marcar algo na paisagem. Então, talvez uma pessoa importante daquela comunidade era enterrada de uma maneira em que a sua memória está ali, marcada dentro da paisagem. Então, vemos que que todas as pessoas tinham acesso a esses espaços, mesmo aqueles que estavam em espaços um pouco mais fechados, como os monastérios, mas como eu falei, não eram totalmente fechados, senão não ficavam isolados dos outros visitantes.
Como eram especificamente os ritos funerários do período? Eles já eram mediados por práticas religiosas cristãs, ou ainda predominavam costumes romanos?
Muitas das práticas romanas, consideradas pagãs, foram incorporadas pelas comunidades cristãs desde o início da difusão do cristianismo no Mediterrâneo romano e principalmente depois que o cristianismo virou uma religião, entre aspas, oficial do império, né, no sentido da interrupção da perseguição das comunidades cristãs, na incorporação das festas litúrgicas no calendário, etc. Os banquetes funerários que eu mencionei, eles eram praticados pelos cristãos durante todo o período medieval e eles podem ter descendido da Parentália, que era um festival romano de comemoração aos mortos, que era um momento, né, onde se prestavam homenagens aos familiares, aos membros da comunidade que já tinham morrido, inclusive através dos banquetes. A atribuição da gestão dos mortos no início da Idade Média como uma responsabilidade das famílias também é um costume que vem do período romano. Essa gestão inclui a organização das cerimônias, a escolha da maneira como os corpos seriam apresentados, a escolha do local onde eles seriam colocados. Mas, como eu disse anteriormente, conforme as igrejas vão tomando maior responsabilidade na gestão do espaço, na gestão dos ritos, as práticas vão mudando. Mas isso não quer dizer que as comunidades, no começo da Alta Idade Média, eram pagãs. Essa foi uma interpretação muito corrente das práticas funerárias de deposição de objetos nos túmulos. A cronologia dessa prática de deposição, ela vai variar no continente europeu como um todo. No norte da Gália, para mencionar alguns exemplos, no norte da Gália, nós percebemos um aumento no número de objetos depositados dentro das sepulturas e também na quantidade de túmulos dentro da necrópole com objetos no final do século V e uma diminuição dessa prática ao longo do século VII. Já na Inglaterra, o auge dessa prática parece ter acontecido no século VII, assim como na Itália Lombarda, e um declínio ali no século VIII, enquanto que a Escandinávia, nesse mesmo século, ainda é possível encontrar essa prática de uma maneira muito recorrente. E alguns autores, principalmente no XIX, no século XX, eles entenderam essa prática como um sinal da persistência de um paganismo, né, nos reinos bárbaros, de uma persistência de uma identidade germânica que ainda seria compartilhada, né, pelas pessoas que habitavam ali os reinos bárbaros, né, nesse momento da sua formação, da sua consolidação no continente europeu. E esses objetos eram interpretados como símbolos de uma utilização na vida após a morte. E a primeira evidência contra essa interpretação é que essa prática de deposição de objetos é muito comum nas comunidades romanas desde o século IV, ainda que em menor escala do que a gente vai ver ali no século V, século VI, VII. Agora, se nós olharmos para as práticas funerárias das comunidades que viviam fora das fronteiras romanas, né, as ditas comunidades germânicas, que estavam tão fora, supostamente, né, fora da influência romana, nós percebemos que é a cremação que é a prática mais recorrente. Outra evidência importante é que, se nós compararmos com outras fontes do período, nós vemos que nós estamos falando de comunidades altamente cristianizadas. E muitos dos objetos enterrados com os indivíduos, eles têm símbolos importantes do cristianismo. Nós encontramos objetos com cravações de cenas bíblicas, de passagens bíblicas, mas nós encontramos principalmente cruzes. Então, pingentes de cruzes, cabos de faca, pomos de espada com cruzes entalhadas, né? E mesmo dentro dos edifícios religiosos, as abadias, as basílicas, enfim, nós encontramos muitos túmulos com uma grande presença de objetos no seu interior. Eu comentei na resposta passada as reprimendas, né, dos clérigos que eles faziam contra os banquetes funerários, mas as suas reclamações, elas giravam em torno dos excessos que podiam acontecer nesses eventos e não classificavam esses eventos como um elemento pagão em si. Esses discursos, eles também precisam ser entendidos dentro de um contexto de disputa por maior controle sobre as celebrações cotidianas, né, como os funerais. Mas esses clérigos estavam inseridos, né, dentro dessas celebrações. Eles presidiam os ritos litúrgicos necessários. Essa ideia de diminuição dos gastos funerários ligados a uma maior conversão ao cristianismo ignora, a meu ver, todos os outros fenômenos que estavam acontecendo em tempos diferentes, né, dependendo do local que nós estamos falando, para além dos funerais em si. Então, falando sobre a Gália, que foi o meu, enfim, que foi o espaço que eu estudei durante o meu mestrado, nós podemos citar a explosão no número de monastérios no século VII, que seria esse período quando as deposições estavam já diminuindo. A construção, né, dos monastérios também implica um enorme gasto para as famílias que financiavam, né, todas essas construções. Nós também vemos um aumento no número de sarcófagos de pedras nas necrópolis, uma maior decoração desses sarcófagos na fundação das igrejas familiares ou memoriais que eu falei anteriormente, né, que são essas pequenas igrejas com sepulturas no seu interior. Nós também podemos citar as doações pro ânima, né, para a salvação das almas. Então, o gasto das cerimônias em si, né, do que é colocado junto com os mortos, isso diminui, né, com a diminuição da deposição dos objetos, o gasto, né, das cerimônias, obviamente, vai diminuir. Mas isso não significa que as famílias pararam de empregar os seus recursos em práticas de distinção social. Afinal, esses funerais, né, como a gente vai ver aqui durante o episódio, eles são práticas também de distinção social. Então, as famílias continuam empregando seus recursos nessas práticas, só que de maneiras diferentes, que, claro, tem a ver com mudanças sociais mais amplas do que os funerais em si. E eu já adianto um ponto que eu vou me aprofundar, que eu gostaria de me aprofundar durante o episódio, que é possível dizer que no século VII, então, empregar as riquezas nos funerais, nesse momento específico, nos funerais, né, de deposição dos objetos, de exibição do corpo durante o funeral, empregar as riquezas ali, nesse momento, talvez não estava sendo tão eficaz para as estratégias familiares como foi antes, ali no século V, ali no século VII. É claro que nós estamos falando aqui, nessa resposta, dos reinos, das sociedades que estavam inseridos no Império Romano, que estavam na influência, né, do Império Romano Ocidental, e também de locais que tiveram grande presença dessas instituições cristãs, das igrejas cristãs. Esses fenômenos, eles são diferentes na Escandinávia, eles vão ser muito diferentes nas regiões mais lestes do continente europeu. Mas o que eu gostaria de deixar claro aqui nesse episódio é o cuidado metodológico que nós precisamos ter, de não generalizar as leituras das práticas funerárias, mas especialmente de não pegar o que nós esperamos, o que talvez seja verdade para a nossa sociedade contemporânea, de não esperar uma correspondência no registro funerário, né? E é claro, da necessidade de sempre comparar os vestígios que nós possuímos. Então, comparar os achados arqueológicos com as fontes escritas, com as fontes iconográficas, mas também com a paisagem em que esses túmulos estavam inseridos, né, com esses fenômenos mais abrangentes que estão acontecendo ali para fora da sepultura em si. Esses cuidados precisam ser universais, independente do período estudado, da região estudada.
A respeito dos objetos encontrados nos túmulos, que você já citou, qual era a função deles, de modo geral, nas cerimônias rituais? Eles eram publicamente apresentados ou diziam respeito unicamente às famílias?
Eu já falei sobre os banquetes funerários, que, claro, né, eram atividades coletivas, mas os funerais, especificamente a parte da exibição do corpo, também era uma atividade coletiva. Essa constatação, interpretação, na verdade, ela pode ser inferida a partir da posição dos objetos dentro das sepulturas, no momento da descoberta pelos arqueólogos. Eu não vou entrar aqui em detalhes, né, mas a partir da análise das etapas de decomposição do corpo, dos objetos, os arqueólogos tentam ao máximo reconstituir a posição original, né, de todo o conjunto, e a partir de certas análises é possível fazer, então, essa interpretação desse caráter coletivo, né, da exibição dos corpos. Nós também encontramos objetos com defeitos, por exemplo, broches que não tem mais a agulha, né, que serve para prender as roupas. E esses objetos que não estavam sendo utilizados de maneira funcional poderiam estar ali provavelmente para serem vistos, né, e não para segurar as roupas, né, dos mortos. Nós temos poucos registros escritos que parecem indicar que o corpo ficava exposto, e mais que isso, que as pessoas participavam dessa deposição dos objetos, que elas, durante as cerimônias, que elas colocavam objetos nas sepulturas. Tem um poema do Venâncio Fortunato, que ele relata que a Radegonda, que estava presa naquele momento na Gália, ela não pôde participar do enterro do seu irmão, lá na Turíngia, e ela lamentava muito de não poder depositar presentes selecionados em sua sepultura, da mesma maneira que ela o presenteava em vida, né? Então é muito provável que parte desses objetos eram colocados durante a cerimônia, né? Que esse ato era uma das etapas da cerimônia funerária. A gente vê isso também no próprio Viagem ao Volga, onde o autor fala sobre homens que depositavam certos objetos, colocavam certos objetos dentro daquela câmara funerária que foi construída, onde foi colocado a pessoa, né, que estava ali, o morto que estava ali sendo homenageado. Então também temos um relato dessa prática no Viagem ao Volga. Sobre essa prática, sobre as cerimônias dizerem respeito unicamente às famílias, a noção de família na Idade Média é muito mais abrangente do que a que temos hoje. Claro, com variações temporais, variações regionais. A família, ela inclui o que podemos chamar de família biológica, mas também vários outros tipos de relações de subordinação e de dominação, como os servos, os escravos, os arrendatários e até as próprias propriedades. A família também inclui as famílias por parte de pai e por parte de mãe e os ancestrais de ambas as partes também. De todo modo, o ato de depositar os objetos também é uma tentativa de conectar duas partes que estão vivas, né, para além da homenagem ao morto. Então, aquele que presenteia ao fazer esse ato, ele também, de uma certa maneira, está estabelecendo ali uma relação de conexão com aquele que está organizando a cerimônia, com o descendente, né, da pessoa que está sendo homenageada, que está sendo presenteada. Agora, sobre a função dos objetos, essa é uma questão ainda muito espinhosa, não há um consenso sobre isso, e eu gostaria de entrar em detalhes mais para frente, quando estivermos discutindo o lugar das cerimônias funerárias nas estruturas políticas. Mas, ainda assim, eu gostaria de fazer alguns apontamentos metodológicos importantes agora, que eu acredito que são necessários para qualquer um que está interessado, que está preocupado com os rituais funerários do passado, independente de que passado for esse. A ideia de que os funerais, mais especificamente, os objetos, as vestimentas, eles refletiriam a realidade, ela já é muito questionada pela maioria dos arqueólogos, dos historiadores também, mas é possível, né, ainda encontrar algumas interpretações que partam desse pressuposto. Então, eu já recomendo um pouco mais de cuidado quando estivermos, quando nos depararmos com esse tipo de interpretação. Em qualquer manual de arqueologia, vocês vão encontrar a seguinte frase, né, os mortos não se enterram. E isso quer dizer que as cerimônias funerárias, elas são frutos de decisões dos organizadores das cerimônias. Nesse caso, as famílias ou o grupo em questão, né, daqueles responsáveis pela gestão dos mortos. E as pessoas vão escolher o discurso em que elas vão construir a partir dos recursos que elas vão empregar durante a cerimônia. Então, que os mortos não se enterram, isso é verdade. é indiscutível. Mas é claro que partes da identidade concreta da pessoa morta será enfatizada, assim como partes podem ser diminuídas, podem ser ignoradas a partir dos recursos que vão ser ali empregados, que vão ser ali mobilizados pelos organizadores. Como eu disse, as cerimônias elas eram públicas, então elas eram feitas com uma audiência em mente. Os objetos, mas também o espaço, os monumentos funerários, eles vão construir um discurso e eles precisam ser analisados de maneira tão minuciosa como os textos. É papel do pesquisador comparar todos os elementos que foram mobilizados durante os funerais, desde a posição em que o morto foi colocado até as construções posteriores, as celebrações posteriores. E nós precisamos comparar, relacionar, então, todos esses elementos com fenômenos mais abrangentes, por exemplo, as transformações políticas, o papel das instituições religiosas, a relação do indivíduo, mas também a relação dos grupos, né, de elite com o seu território. E apenas assim nós conseguiremos criar hipóteses e analisar as retóricas funerárias. Mas é preciso ter muito cuidado para não superanalisar esses vestígios, ainda mais quando nós estamos falando de vestígios que são únicos, onde não é possível fazer comparação com outros túmulos, com outras necrópolis. Nós vamos falar, nesse episódio, de questões políticas, de estratégias familiares, etc. Mas não podemos perder de vista dois pontos importantes. O primeiro é que parte dos elementos empregados durante essas cerimônias não deixaram documentos, não deixaram registros textuais, arqueológicos ou iconográficos, né? Eles estão perdidos para sempre. Mas também, parte dessas cerimônias possuem uma dimensão pessoal muito forte, né? São pessoas que faleceram, que deixaram que causaram, né, um rasgo no tecido social, no momento em que elas não pertencem mais ao plano em que as outras pessoas estão ali vivendo. E isso gera, claro, um aspecto pessoal muito importante, que nós muito frequentemente, quase sempre, nós não conseguimos identificar. Mas por mais que nós não conseguimos identificar, por vezes não analisar essa dimensão pessoal, nós não podemos perder de vista que ela existe, né? Então, nós não podemos, claro, nós temos que analisar o papel dessas cerimônias dentro, né, da estruturação da sociedade, não podemos ignorar as questões políticas, nem as estratégias familiares, mas nós também não podemos superanalisar e esquecer que existe uma dimensão pessoal, sentimental, muito forte durante essas cerimônias funerárias.
Existem diferenças entre os túmulos encontrados? Essas diferenças dizem respeito a gênero, riqueza ou até outras distinções sociais?
Sim, existem muitas diferenças nos túmulos. Na Alta Idade Média, essas diferenças vão ser mais perceptíveis no momento dos funerais, no momento da exibição do corpo. Depois, na Baixa Idade Média, mas também, né, como eu já mencionei, no final do século VIII, ali no século IX, essas diferenças vão estar mais relacionadas ao espaço, ao local em que os indivíduos estavam enterrados, às estruturas, né, que eram construídas, à posição, à proximidade que os túmulos eram colocados, das igrejas, no interior das igrejas, né, nos próximos dos altares, enfim, nessa topografia ali funerária dentro dos espaços religiosos, mas também essas diferenças são perceptíveis, por exemplo, nas doações que eram lidas durante as missas. E mesmo no início da Idade Média, nós temos diferenças espaciais, né? Como eu mencionei ali no começo do episódio, e também diferenças na arquitetura dos túmulos, na escolha do caixão, se esse caixão era de madeira, como que era a tampa, se era um sarcófago de pedra, se o caixão foi colocado dentro de uma câmara ou diretamente na terra, no volume das fossas. Mas como interpretar essas diferenças? Nós podemos perceber algumas tendências com base na análise dos esqueletos, ou seja, principalmente a partir da estimação do sexo e da idade da pessoa inumada. Até o momento, nenhum indivíduo do sexo feminino foi encontrado em uma câmara funerária ou sozinha, né, separada dos demais, dentro de uma necrópole, por exemplo, separada pela construção de um túmulo, pelo esse montículo de terra. Esses elementos, a presença da câmara funerária, a separação, né, estar isolado debaixo de um túmulo, eles parecem estar relacionados às sepulturas masculinas. Em menor grau, o volume das fossas também é um marcador de distinção. As maiores fossas tendem a estar relacionadas a uma maior quantidade de objetos encontrados e também parecem pertencer apenas aos indivíduos do sexo masculino. Já no que diz respeito ao espaço em si, quando estamos falando das sepulturas dentro dessas necrópolis, a céu aberto, as criptas das basílicas, as igrejas, não parece ter nenhuma separação, nenhuma exclusividade de um grupo separado tanto por sexo ou por idade. Claro que nos monastérios, esses espaços fúnebres, eles eram reservados para os membros da comunidade do monastério. Na seleção dos objetos, as diferenças são mais marcadas, especialmente quando a gente está falando dos túmulos com mais objetos no seu interior. São nesses casos, nos túmulos com uma grande presença de objetos, que essas diferenças são mais presentes, segundo o sexo do indivíduo e segundo a idade, né, que foi atribuída a esses esqueletos. E quais são essas diferenças? Túmulos com muitas armas, com uma variedade grande, né, de armas, de espadas, escudos, diferentes tipos de lança, machado, capacetes. Esses túmulos, eles pertencem a indivíduos que foram atribuídos o sexo masculino. Agora, túmulos com uma grande presença de joias, né, de adornos corporais, de adornos das vestimentas, anéis, colares, broches, enfim, elementos ligados, né, ao adorno do corpo ou das vestimentas, eles estão muito presentes em túmulos que foram, onde foi atribuído o sexo feminino aos esqueletos. Também tem algumas diferenças baseadas na idade. Então, nós percebemos que indivíduos do sexo feminino de 12 até 40, 50 anos, claro que essas atribuições são estimativas, né? Sempre bom lembrar os ouvintes. Então, esses indivíduos, né, nessas faixas etárias possuem muitos mais objetos, é uma tendência, né? Tem a tendência a possuir muito mais objetos do que indivíduos do sexo feminino com menos de 12 anos de idade ou com mais de 40, mais de 50 anos, principalmente. Isso é diferente no caso de indivíduos do sexo masculino. Então, indivíduos do sexo masculino começam a aparecer com mais objetos a partir dos 15, principalmente dos 20 anos. E eles continuam com uma grande presença de objetos até os 50, 60 anos. E é claro que existem diferenças regionais no emprego de certos objetos e também na maior difusão de certos materiais. Por exemplo, a presença de sarcófagos de pedra em locais próximos a pedreiras não é um marcador de distinção social tão forte quanto a presença desses sarcófagos em locais distantes, né, desses locais de extração de pedras. Então, todos esses fatores de, entre aspas, né, de identidade o sexo, a idade, o pertencimento ou não à vida monástica, à região. Todos esses fatores influenciam na seleção dos objetos e também no local do sepultamento. E é claro que, quando nós estamos falando desses túmulos com muitos objetos, estamos falando de pessoas que não só tinham acesso a eles, mas que também tinham a possibilidade de sacrificar esses objetos durante a cerimônia funerária. Afinal, a partir do momento que você coloca, né, esses objetos dentro das sepulturas, esses objetos estão perdidos para sempre para aquela família. E esses itens faziam parte do tesouro familiar. E eles eram passados de geração em geração, tanto as armas quanto as joias. Mas não é possível atribuir, ou melhor, não é possível criar uma escala dos túmulos com base, né, na quantidade dos objetos, e não é possível criar uma correspondência dessa escala com posições específicas que nós encontramos nas fontes escritas. Vários fatores, como eu mencionei, influenciam nessa seleção. Então, existiram interpretações que buscaram olhar na quantidade dos objetos uma correspondência na posição da pessoa na hierarquia, né? Como se a quantidade de objetos fosse correspondente à quantidade de riqueza que essa família possuía em vida. Mas esses fatores vão influenciar muito mais a escolha dos objetos do que necessariamente a posição que essas pessoas ocupavam em vida, né? Essas abordagens quantitativas que continuam sendo feitas, então, de novo, é preciso ter muito cuidado quando nos depararmos com esse tipo de abordagem, elas ignoram esses outros elementos. Elas ignoram também o espaço em que essas pessoas estavam inseridas, porque elas só focam nos objetos. Elas ignoram a posição que certa sepultura está em relação às demais, os materiais utilizados, ignoram o tamanho das fossas, a presença de câmaras funerárias e todas as outras estruturas, e ignoram as celebrações posteriores. Quando eu falo dos materiais utilizados, eu queria enfatizar que existem elementos simbólicos em alguns desses objetos. Adornos com defeitos, como eu mencionei, né, o caso dos broches que têm defeitos, que não estão ali desempenhando uma função, né, de segurar as vestimentas. Então, adornos com defeitos, com marcas de uso, eles têm um valor memorial que é inestimável, né? Eles são objetos de prestígio, porque eles são objetos passados por muitas gerações, o que marcaria um prestígio ancestral dessa família. Objetos reapropriados, como pedaços de cerâmicas do período romano, que são reutilizadas como pingentes de colares. Tecnicamente, se nós pensarmos com a nossa própria concepção de valor, esses pedaços de cerâmica, eles não têm um grande valor material assim. Mas o valor simbólico que eles possuem o valor simbólico que eles possuem é muito maior do que qualquer valor material, né, como a gente enxergaria hoje em dia. Outros itens, como chaves de ferro, como fusaiolas, também podem não ter um valor material intrínseco, né, como nós entendemos. Mas nós percebemos que há uma tendência desses objetos, das chaves de ferro e das fusaiolas, de serem encontrados nos túmulos de pessoas do sexo feminino com maior número de objetos. O que pode indicar que, nesses casos, eles estão representando algo muito maior no que diz respeito ao discurso que está se construindo do que o valor, a funcionalidade cotidiana que eles possuíam. E o mesmo pode ser dito sobre as espadas, que são raras na Gália, são encontradas, mas não são tão frequentes assim em túmulos de indivíduos do sexo feminino, mas que são muito comuns, nesse caso, na Escandinávia. Isso quer dizer que essas pessoas eram guerreiras? Analisando o esqueleto, nós percebemos que, nesses casos, esses indivíduos não possuíam nenhuma marca de trauma ou mesmo marcas que indicassem a prática de montaria, né, de uma maneira regular. Essas espadas, então, elas são muito mais marcadores de estatuto social elevado, de pertencimento a uma família privilegiada, do que objetos utilizados por essas pessoas em vida. Então, vários elementos podem ser mobilizados durante as cerimônias, segundo os discursos que essas famílias estão buscando construir. E nós não podemos nos deixar levar por análises baseadas em valores contemporâneos, né? Como eu falei aqui, análises que buscam uma escala quantitativa e que buscam uma correspondência do gasto funerário com a posição que essas pessoas ocupavam dentro da hierarquia, né? Outros elementos vão ditar ali quais objetos vão ser colocados e quais não vão ser colocados. O exemplo da idade, as mulheres, né, que já estão em uma fase mais avançada da vida, é possível que os objetos, né, que elas utilizariam, eles pertencem ao tesouro familiar, como eu falei. Então, naquele momento, né, dessas mulheres com 50, com 60 anos, provavelmente esses objetos já foram passados para os outros membros das suas famílias. Então, o fato dessas mulheres não possuírem objetos durante nos seus túmulos, no interior das suas sepulturas, não significam que elas eram membros inferiores ou que elas ocupavam ou que elas pertenciam a famílias que não possuíam tantos meios assim. Sempre preciso olhar para a questão exterior, né? O espaço, para o espaço em que essas sepulturas estavam inseridas. E é claro, essas tendências que nós falamos, né, baseadas no sexo do indivíduo, elas estavam presentes naqueles que possuíam muitos objetos. E essa camada, né, esse fator, é preciso ser levado em conta quando nós estamos analisando a construção do gênero, o papel que essas cerimônias tinham dentro dessas sociedades. Nós não podemos afirmar que as outras sepulturas que não possuíam objetos ou que possuíam poucos objetos eram de indivíduos que eram de classes mais baixas, que as famílias não tinham tantos meios assim, que elas não pertenciam, então, à aristocracia. Isso não é verdade. Possivelmente, durante os seus funerais, outros elementos foram manifestados e talvez a deposição ali de objetos não era algo que a família considerava importante naquele momento. Então, também não podemos colocar os nossos próprios valores, tanto na questão material, que eu estou falando agora, mas tanto na questão social, no que diz respeito às espadas, né, de sempre associar as espadas a indivíduos do sexo masculino. Não podemos deixar que esses valores influenciem a nossa análise. E, é claro, não podemos deixar levar por análises funcionalistas, né, dos objetos, como se todos eles fossem utilizados em vida e ao mesmo tempo, né, pela aquela pessoa.
Como a disposição, a presença desses objetos se relacionava com as configurações de poder do período? Eles buscavam refletir as distinções existentes em vida ou tinham ainda outras funções?
Uma corrente interpretativa que ganhou muita força desde os anos 2000, relacionada a uma maior incorporação dos debates da antropologia na história, mas também na arqueologia, é o da competição. Da competição como catalisadora de mudanças sociais, das mudanças das práticas sociais. Eu vou dar o exemplo da Gália, né, que é o que eu conheço de uma maneira mais aprofundada, mas essa interpretação da competição é feita para outras regiões, as Ilhas Britânicas, a Escandinávia, a Itália, ao leste europeu, enfim. Recapitulando, a prática de deposições de objetos já pode ser encontrada, pelo menos desde o final do século III, início do século IV, mas ela aumenta em número de objetos, quanto de sepulturas nas necrópolis com a presença de objetos no seu interior. Então, se antes nós tínhamos sepultamentos com um cinto, um machado, alguns adornos, né, como colares, brincos e anéis, uma ou duas cerâmicas, no final do século V, início do século VI, nós encontramos um grande número de sepulturas com uma grande variedade de armas, de adornos, e eu também não comentei na resposta anterior, mas de recipientes, copos de vidros, recipientes de bronze, cerâmicas também. Esses tipos de objetos não são encontrados com indivíduos de ambos os sexos. Então, eles parecem não ter uma divisão ali nem segundo o sexo, nem segundo a idade. Esse aumento, segundo essas interpretações, teria sido causado por uma situação de instabilidade política, onde o vácuo do poder causado pelo enfraquecimento da ordem romana no norte da Gália teria gerado uma enorme competição pelos novos postos de poder, pelo controle dos territórios, pelo controle das atividades econômicas mais importantes. No entanto, como a situação ainda era instável, a morte de um líder, de alguém que ocupava alguma dessas posições de poder, geraria um grande estresse social, porque a sucessão ainda não estaria clara, ainda não seria garantida. Essa instabilidade faria com que os herdeiros investissem muito na cerimônia funerária para, primeiro, elevar o caráter ilustre do morto, e segundo, para, ao fazer isso, né, ao elevar esse caráter ilustre, elevar-se também, evidenciar uma relação com o morto. Não necessariamente evidenciar, mas às vezes construir essa relação dos descendentes com a pessoa morta. A cerimônia funerária seria então uma tentativa de conectar o morto com aqueles que organizam o funeral para mostrar o quanto a família em questão pode gastar a quantidade de recursos que eles possuíam, mas também para legitimar uma posição desses descendentes ainda incerta, né? Ainda em competição, ainda em disputa. E daí, quando as posições já estavam mais garantidas, quando o processo de sucessão estivesse mais certo, entre aspas, lembrando que na Idade Média, ou no início, né, da Idade Média, as posições não eram institucionalmente hereditárias, né, de pai para filho. Mas quando esse processo já estivesse mais certo, a competição diminuiria e os objetos parariam de ser depositados. Bom, eu retomo aquilo que eu já falei anteriormente. Ainda que os meios, ainda que as práticas mudem, o emprego das riquezas na busca por ganho político, por manutenção das posições de poder, por manifestação de uma identidade privilegiada, esse emprego permanece. A interpretação da competição, ela parece descolada dos fenômenos mais abrangentes que eu mencionei, né, ao longo de todo o episódio, no qual as igrejas e os clérigos parecem desempenhar papéis fundamentais. Eu penso que essa explicação da competição, ela também não engloba de maneira satisfatória a parte das mulheres nessa equação. Igualmente paramentadas durante os funerais, as mulheres não desempenhavam cargos a serem passados. Podemos argumentar que o ato de colocar objetos, né, depositar objetos, de presentear essas mulheres dentro, no momento dos funerais, poderia ser uma maneira de reforçar os laços entre as duas famílias, esse laço que poderia ter sido prejudicado pela morte de uma jovem esposa que ainda não tinha filhos, que materializassem, né, essa união. Então, esse ato de presenteá-las seria uma maneira de reforçar o laço prejudicado, um laço instável entre duas famílias num momento de disputa política. E eu concordo que esse ato de deposição de objetos, como eu já mencionei anteriormente, ele tem esse sentido, pode ter esse sentido de reforçar o laço entre os vivos que estavam participando ali do ritual. Mas aplicar essa hipótese a todos os casos é, ao meu ver, muito generalizante. Eu penso também que essa perspectiva não leva em consideração as especificidades da sociedade analisada. Porque, no caso específico da Gália, como em outras localidades, né, mas nesse caso que a gente vai discutir, por que que a ênfase na Gália é colocada nesse momento de exibição do corpo? E eu falo Gália, né, mas estou falando especificamente do norte da Gália, onde essa prática é muito mais difundida do que no sul da Gália. Por que nesse momento de exibição do corpo e não em outro momento? Por exemplo, construção de grandes igrejas, de epitáfios, enfim. Nós estamos diante de uma sociedade onde fazer as coisas certas publicamente é essencial. E com coisas certas, eu quero dizer atividades práticas voltadas aos membros da aristocracia. Nesse período, em toda a Alta Idade Média, não existe uma definição jurídica que separava as pessoas em classes ou em estamentos, enfim. Então, para você ser uma pessoa reconhecida da aristocracia, você tem que fazer práticas, você tem que pertencer a uma família ilustre, a uma família reconhecida da aristocracia. A posição, né, dessas famílias, desses indivíduos, também dependia muito da proximidade com os membros da dinastia merovíndia, especialmente com os reis, com as rainhas merovíndias. Então, vamos destrinchar esses elementos. Investir recursos de maneira pública e de uma maneira que reforce o seu pertencimento, pertencimento de um indivíduo e de uma família a uma camada privilegiada, é essencial se quiser continuar desempenhando as mesmas funções, desempenhando as mesmas posições de dominação, possuindo os mesmos direitos de extração de riqueza das terras e também dos dependentes. Também, se quiser reivindicar essa posição, esse gasto de recursos nessas atividades, né, voltadas às elites, ele é necessário. Esse gasto pode ser utilizado para construir, então, a memória dessa família, uma memória prestigiosa, uma memória ilustre dessa família, como é o caso das cerimônias funerárias, né? Elas fazem exatamente isso. A partir da deposição dos objetos e de objetos significativos para as práticas aristocráticas, estamos falando das armas, estamos falando dos recipientes, né, ligados a essa atividade de banquete, que também é uma atividade aristocrática. Mas lembram que eu comentei das chaves, né, presentes em túmulos com muitos objetos, essas chaves que podem simbolizar o papel de uma mulher como chefe da casa, não chefe, mas como uma pessoa importante dentro da sua família, mas também os adornos que pertenciam ao tesouro familiar e que eram passados de geração em geração. Então, a partir da deposição desses objetos significativos para as práticas funerárias, para as práticas aristocráticas, os descendentes do morto, eles vão elevar o status tanto do inumado como o deles também, né? Eles se ligam a ancestrais distintos, a ancestrais que pertencem a uma camada distinta da sociedade. Essa importância, né, da exibição pública nos ajuda, então, a entender a prática da deposição de objetos em si. Então, a exibição pública, a necessidade da exibição pública, a importância dela no discurso político, ela vai além das cerimônias funerárias e, claro, ela nos ajuda a entender a prática, né, o gesto de deposição de objetos, para além de olhar de maneira generalizante o aumento ou a diminuição desse fenômeno, que, como eu falei, não significou a diminuição do emprego dos recursos, né? E também não implicou na diminuição do emprego dos recursos de maneira pública. Mas as práticas vão mudar segundo mudanças mais abrangentes ali do discurso político, da relação dos indivíduos com o seu território, das elites com o seu território também. Enfim, então fenômenos mais abrangentes do que uma situação generalizada de competição que no final nós vimos que nunca acabou durante a Galia Merovingia. O emprego de objetos com defeito ou mesmo atípicos, como as espadas nos túmulos de pessoas do sexo feminino, eles evidenciam que esses objetos, que essas sepulturas, elas não dizem respeito apenas à pessoa morta, mas também àqueles que ficaram, ao seu grupo, à sua família. As espadas que eu mencionei, elas não eram utilizadas em vida, elas não evidenciam ali uma função que essas mulheres desempenhavam nas suas vidas, uma função guerreira, mas elas estão relacionadas a uma identidade familiar mais abrangente do que elas. Os tesouros, os adornos ali colocados que pertenciam ao tesouro familiar, não só dizem respeito à pessoa que está ali portando os objetos, mas sim à família, né? A família ao qual esses objetos pertencem, né? De maneira geral. Então, o estatuto de proprietário que esses indivíduos, de maneira geral, né? Não só na questão das sepulturas, né? Dos mortos, mas o estatuto de proprietário que eles possuíam com esses objetos que pertencem ao tesouro familiar, ele não é completo. Eles utilizam esses objetos, eles colocam ali uma essência individual dentro desses objetos, mas no final eles pertencem às famílias e eles são passados. Eles carregam então todo o estatuto dos proprietários precedentes, mas eles não pertencem individualmente a uma pessoa específica. Eles representam ali o tesouro de uma família e, num nível maior, quando a gente está falando dos reis e das rainhas, esses tesouros representam os tesouros do próprio reino, né? E não de uma família individual, o que, claro, não vou entrar aqui em detalhes, mas o que causa muitas disputas e muitos problemas, eventualmente, para alguns reis ou algumas rainhas que às vezes se apropriam desse tesouro. E como indivíduos diferentes desempenham funções diferentes dentro das suas famílias, ou até funções diferentes dentro de estratégias empregadas pelas suas famílias, diferentes elementos vão ser mobilizados no momento do seu funeral. Diferentes elementos são mobilizados no momento da construção de uma memória familiar, mas esses elementos estão ligados a uma pessoa específica. Estão ligados às funções que essa pessoa específica desempenhava, né, dentro da sua família. Esse é um elemento extremamente importante de ser discutido. Infelizmente, nós não temos tanto tempo assim para falar sobre algumas tendências de certos objetos que são encontrados em alguns túmulos, nos papéis específicos que os indivíduos desempenhavam. A questão da idade que eu mencionei, ao meu ver, ela é extremamente importante para a gente entender as cerimônias funerárias. Então, como que as pessoas eram vistas dentro da sua família, das suas famílias, as funções que elas desempenhavam, segundo as suas idades, segundo o gênero que lhes era atribuído, as funções que lhes eram atribuídas, por exemplo, no envio das filhas, dos filhos, para os monastérios, enfim, essas multiplicidades de situações que as pessoas, quando a gente está falando, né, dessas famílias, estamos falando de famílias elites, mas que essas pessoas se encontravam, dependendo das estratégias necessárias das suas famílias. Não tenho tempo aqui de discutir, enfim, todas essas questões. Vou deixar sugestões bibliográficas para aqueles que gostariam de se aprofundar, especialmente no caso da Gália, gostariam de se aprofundar um pouco mais nessas questões. Mas gostaria de enfatizar nesse lugar das cerimônias funerárias dentro da ordenação das sociedades, no seu potencial de, a partir de indivíduos, a partir da deposição de objetos, como é o caso que a gente está falando, mas nós vimos que existem outros elementos ali das cerimônias funerárias, os ritos posteriores, o tratamento dos corpos, a construção de estruturas funerárias, de estruturas posteriores, né, para celebrar a memória de um indivíduo, a memória dessa família. Todos esses elementos mobilizados durante partes, né, de todo esse sistema funerário, eles constroem discursos e precisam ser analisados como discursos. Da mesma maneira que nós analisamos as fontes escritas, nós também precisamos analisar a retórica, né, dos funerais. E é interessante olhar para a concentração desses túmulos no norte da Gália, como eu mencionei, né, diferente do sul da Gália, onde outras lógicas vão prevalecer. Eu mencionei que as elites, ali no século VII, no século VI, também no comecinho do século VII, elas são muito mais dependentes da proximidade real, da proximidade com os membros da família real, especialmente os reis e as rainhas merovingios. As elites são muito mais dependentes, então, da ligação, da relação com esses indivíduos, né, com a família merovingia. E percebemos que esses túmulos com muitos objetos se concentram em regiões próximas às capitais reais do reino dos francos. Então, dispensar recursos em cerimônias públicas, que, né, já são práticas correntes do reino dos francos, que para além das cerimônias funerárias, essa questão da manifestação pública já é algo muito presente no discurso político do reino dos francos. Enfim, então dispensar recursos nessas cerimônias públicas, como os funerais, nessas cerimônias participativas, que claro, eram utilizadas para reforçar, para criar alianças, reforça a memória familiar e o prestígio do inumado e da sua família, isso em regiões de maior circulação de pessoas importantes, pessoas diretamente ligadas na administração do reino dos francos. Então, dispensar recursos durante esse momento da exibição dos corpos, num momento onde pessoas importantes poderiam participar, estariam mais próximas para participar, para fazer parte da audiência, né, da cerimônia funerária, isso era um investimento para os grupos da aristocracia. Não era um reflexo da posição exata dos indivíduos, mas sim precisa ser considerado como um investimento dessas famílias. Investimento esse que, conforme as práticas mudam, conforme as necessidades, né, mudam, esse investimento vai ser aplicado em outras construções, em outras áreas. Eu mencionei a construção dos monastérios, uma maior construção das igrejas memoriais, das igrejas familiares, mas também das doações, né, que também eram feitas de maneira pública, também ficavam registradas de maneira pública. Então, para finalizar o episódio, eu gostaria de chamar a atenção para além, né, das questões específicas do norte da Gália, ou mesmo da Alta Idade Média. gostaria de chamar mais uma vez a atenção para o fato de que não podemos interpretar os objetos, no caso, né, de sociedades que têm essa prática de deposição de objetos, mas não podemos interpretar o espaço funerário segundo os nossos próprios conceitos de valor, segundo as nossas próprias expectativas. E, mais importante, as práticas funerárias não estão isoladas das configurações políticas, econômicas ou sociais das sociedades que estudamos. Nós precisamos sair da sepultura, olhar não só para a relação que essa sepultura estabelece com as demais dentro de uma necrópole ou dentro do espaço que for, né, em que ela está inserida, de como que ela está, relacionada com o assentamento maior, então se ela está próxima do assentamento, se ela está isolada, enfim, essa a relação que ela, que a sepultura ou que a necrópole ou que o espaço funerário se estabelece com a comunidade, né, que ela está em volta, ela diz muito sobre o lugar que essa cerimônia, o lugar que os funerais desempenham dentro da sociedade, mas nós não podemos também ignorar os fenômenos mais abrangentes, os fenômenos políticos, os fenômenos econômicos, sociais. Aqui estou separando, né, não estou defendendo que eram esferas separadas, né, dentro das sociedades do período medieval, mas a gente acaba fazendo essas escolhas, esses recortes durante a nossa pesquisa, e nós não podemos isolar as cerimônias funerárias dessas outras transformações, dessas outras configurações políticas que estavam acontecendo ali, tanto no reino dos francos como em qualquer cerimônia funerária do passado e também da nossa própria sociedade. E, por fim, as práticas funerárias fazem parte de todo um sistema funerário que vai desde o momento em que a morte social é reconhecida até o esquecimento total da memória daquele que faleceu. E apenas pegando todos os vestígios que nós temos de etapas muito diferentes, mas apenas ordenando esses vestígios em todo um processo funerário, é apenas aí que nós conseguimos entender, então, o real significado, ou nos aproximamos, né, um pouco mais do real significado ou dos reais significados que essas cerimônias possuíam. Porque, é claro, muitos desses elementos, muitas das etapas desses funerais nos escapam, porque não deixaram registros materiais, não deixaram registros textuais. Então, isso é um cuidado metodológico que nós não podemos esquecer jamais, independente da sociedade que nós estudamos.
Marina, eu agradeço imensamente o aceite para a entrevista e agradeço também aos nossos ouvintes que acompanharam o episódio até aqui. Pensando justamente neles, e em especial naqueles que queiram saber mais sobre práticas funerárias, arqueologia funerária, você poderia recomendar alguns trabalhos para leitura?
Como eu mencionei lá no comecinho do episódio, o tema das práticas funerárias na Idade Média é ainda um tema pouco estudado aqui no Brasil, especialmente a partir dos vestígios materiais. Então, infelizmente, nós não temos muita bibliografia traduzida sobre esse tema, mas nós temos algumas obras que eu gostaria de recomendar para vocês. A primeira que eu quero recomendar é o livro do professor Walter Neves, é professor aqui da Universidade de São Paulo, que chama Um Esqueleto Incomoda Muita Gente. Foi publicado em 2013 pela editora da Unicamp. Nesse livro, o Walter Neves vai fazer apontamentos muito introdutórios sobre os problemas ligados à análise dos esqueletos, né, e, claro, das práticas funerárias. Não é um livro específico sobre o período medieval, mas é um livro extremamente necessário para aqueles que se interessam por práticas funerárias independente do período, do espaço. Assim, é uma leitura realmente obrigatória para aqueles que querem saber sobre a metodologia, né, da arqueologia funerária, da bioarqueologia, né, como a gente chama aqui, como também é chamado um pouco nos Estados Unidos. Outro livro que eu gostaria de recomendar é o clássico do Michel Lauer, do Nascimento do Cemitério, que também foi publicado pela editora da Unicamp, foi traduzido, né, pela editora da Unicamp. O livro é de 2005, ele foi publicado, a tradução foi publicada em 2015, e é um livro que é baseado nas fontes escritas, e é uma leitura também essencial para aqueles que querem entender sobre o nascimento do cemitério, mas mais que isso, sobre o processo, né, de controle dos espaços funerários pelas instituições eclesiásticas. É muito menos importante a minha dissertação também, se não pela bibliografia que ela traz, que é, acredito eu, que é uma bibliografia atualizada. Eu busquei, por mais que a minha dissertação seja específica, né, do século VI, do norte da Gália, de túmulos, de mulheres, então é realmente um recorte muito específico, mas eu busquei trazer algumas reflexões sobre outros espaços, algumas reflexões teóricas mais abrangentes sobre a arqueologia funerária. Eu recomendo, claro, pela bibliografia que está lá, mas caso vocês queiram se aprofundar um pouco mais, né, nessa parte que eu comentei na última pergunta, né, especificamente sobre o Norte da Gália, sobre as transformações políticas, sobre o papel das famílias, das estratégias familiares, dentro dessas disputas políticas ali do século VI, especificamente das mulheres, das elites, né, dessas famílias de elites, eu recomendo a minha dissertação, que foi defendida em 2022 na Universidade de São Paulo, no programa de História Social. Em inglês, eu gostaria de recomendar o livro da Bonnie Efros, que é um livro que foi publicado em 2003. Ele é específico da arqueologia do período merovingio. O título do livro é Merovingian Mortuary Archaeology and the Making of the Early Middle Ages. Então, vocês podem ver que ele é específico do período merovingio, mas os primeiros capítulos trazem reflexões muito importantes sobre a formação da disciplina arqueológica a partir da análise dos vestígios funerários. A Bonnie Efros vai discutir tendências, abordagens, teorias arqueológicas que estavam ali tentando interpretar o período medieval como um todo. Então, por mais que ele, no final, né, por mais que ele traga conclusões específicas do período merovingio, as discussões nos primeiros capítulos que ela faz sobre a história da arqueologia, sobre até as características, né, desses vestígios que eram encontrados ali no século XIX, no começo do século XX, é muito importante para qualquer pessoa que se interesse pelos vestígios materiais dos funerais do período medieval, né, da Alta Idade Média como um todo. Eu gostaria de recomendar dois episódios aqui do Estudos Medievais que eu já mencionei, mas eu gostaria de reforçar a minha sugestão. O primeiro é Os Bárbaros e a Arqueologia Funerária, que eu participo. Eu fui entrevistada lá em 2020 para falar especificamente sobre a criação, né, das identidades bárbaras a partir da arqueologia funerária. E tem onde eu também discuti o que nós podemos inferir sobre esses indivíduos a partir dos vestígios funerários lá da Alta Idade Média. E também gostaria de recomendar um episódio que foi publicado esse ano, 2024, onde o José Francisco Sanches Fonseca vai falar especificamente sobre a apropriação dos vestígios arqueológicos de maneira geral, não só aqueles funerários, para a construção dos discursos nacionalistas no século XIX e no século XX, em específico a apropriação desses vestígios arqueológicos pelo regime nazista. Então são dois episódios muito complementares, que eu acho que trazem debates muito interessantes sobre as práticas funerárias, claro, mas também sobre a arqueologia, né, como um todo.
Agradeço mais uma vez à pesquisadora pelo aceite da entrevista, agradeço aos ouvintes que nos acompanharam até o final, e o episódio de hoje fica por aqui. Até a próxima!